Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 6 de janeiro de 2024. A gente segue o nosso estudo da Palavra de Deus, buscando entendimento, direcionamento da parte de Deus para que a gente possa começar esse ano de um jeito diferente. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Paracletos, ou o Espírito Santo de Deus. E eu quero, através desse estudo, dessa reflexão, tirar algumas dúvidas. A gente ouve tanta coisa, né? As religiões dizem muitas coisas, mas o que a palavra de Deus diz? E eu quero explicar hoje a palavra de Deus, a Bíblia pela Bíblia. Será que o Espírito Santo, ele é uma força apenas? Será que o Espírito Santo é um ensinamento, uma religião? O que a Bíblia diz? Quem é o Espírito Santo? Nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo, clamando a Deus. Ore em especial para que Deus venha repreender os suicídios. Eu li um estudo hoje com o meu filho, que nesses 5 primeiros dias do ano já houveram 12 mil suicídios. Isso é um absurdo. Pessoas que estão sem esperança, que estão sem o Paracleto, que estão sem o Espírito Santo para ajudá-las. Nós somos a resposta de Deus para essa geração. Então ore por essas vidas que estão perturbadas, atribuladas. Peço que você ore também pela vida da minha sogra, Dona Cícera, pela vida da Cristina, da Cristiane, da Lely, da Mizinha e da Vanessa. Elas perderam ontem o meu sogro, o seu Justino. Nós oramos por ele, mas aprove a Deus levá-lo. Então vem orar para que Deus venha consolar essa família, para que Deus venha fortalecê-las nesse momento tão difícil. Ore também pelos pedidos do grupo, pela vida da menina Cecília, da Luísa, da Rose, da Maria e tantos outros. Em especial, hoje quero fazer uma menção agradecendo a Deus pela vida do Gabriel, esse jovem abençoado que Deus levantou, que está conosco desde o início praticamente desse grupo. Foi um verdadeiro presente de Deus conhecer essa família. Eu tive contato com essa família no momento do acidente do Gabriel. E nós nunca cessamos de orar pelo Gabriel, porque nós tínhamos a certeza no Senhor de que Deus tinha grandes coisas para essa família. E Deus tem mostrado isso. Para vocês que são novos aí no grupo, Gabriel, nós temos uma lista de orações lá no WhatsApp. E o Gabriel é quem atualiza essa lista, ele liga para as pessoas, ele conversa com as pessoas para saber como está indo. O Gabriel é uma bênção de Deus. E tem feito um grande trabalho. E eu sei que Deus vai usar o Gabriel para grandes coisas ainda nessa terra. Não só ele, mas a família toda é uma família cheia de promessas. Então eu queria louvar a Deus pelo aniversário dele hoje. Pedir que você separe um momento do seu dia orando pela vida do Gabriel, agradecendo a ele por esse trabalho que ele tem desenvolvido aqui no nosso grupo. Quero que você ore também pelas famílias que estão enlutadas nesses dias. Ore também para que haja paz em nome de Jesus na nossa nação. Amém? Vamos orar então. Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por ter começado esse ano conosco, por estarmos começando esse ano buscando a tua palavra, a tua direção, o teu ensinamento. O Senhor é sempre bom e nós sempre poderemos contar contigo, Senhor. Por isso, nessa hora, Espírito Santo, eu te apresento as vidas que nos ouvem, que oram conosco. Visita cada vida, cada pessoa. Toca nesses corações, nessas mentes. E a cada dia vai falando com elas em nome de Jesus, fortalecendo, edificando essas vidas na tua presença. Abençoa cada pessoa deste grupo, cada pessoa que nos ouve nesse momento. Eu oro também pedindo, Deus, a tua cura para os enfermos. Em especial, Jesus, eu te apresento a vida da Cecília. Cura a Cecília dessa doença, em nome de Jesus. Eu repreendo todos os sintomas. Eu dou ordens agora, em nome de Jesus. Medula, pare de produzir células doentes e comece a produzir células saudáveis agora, em nome de Jesus. Visita também a Luísa, cura ela, Jesus, com o teu poder. Toca também, Jesus, na vida da Rose. E, Senhor, que ela esteja cada vez mais próxima da tua presença. Que ela sinta, Deus, o teu bálsamo curando, sarando ela. Visita ela nesses momentos de dificuldade, Espírito Santo, nos momentos de tristeza que ela tem passado. Nos dias em que ela se sente sozinha, nos dias em que a fé dela começa a duvidar, em nome de Jesus, Senhor, fortalece ela. Visita o coração da tua serva. Tira tudo aquilo que não vem do Senhor. Tira toda a mágoa, tira toda a tristeza, toda a raiz de dúvidas que o inimigo tentou plantar no coração da Rose. Tira em nome de Jesus. E que a cada dia ela possa ouvir a tua voz, que ela possa se alegrar na tua presença. Visita também a minha tia Maria e completa a tua obra na vida dela, curando. Te apresento também a família da dona Cícera, a minha esposa, minhas cunhadas. Guarda elas. Fortalece o coração delas nesse momento. E em nome de Jesus, que elas possam encontrar um propósito no Senhor, Pai. Tu és sempre bom, Pai. Visita as famílias, ó Deus, enlutadas. Visita, meu Deus, as famílias que lutam contra a depressão, contra os vícios. Vem trazer libertação, Deus, para essas pessoas. Eu repreendo o espírito de depressão na vida dessa pessoa que está nos ouvindo agora. Pessoas que sofrem de crises de pânico, de ansiedade, em nome de Jesus, que todo espírito maligno, causador desse mal, deixe você e que a presença do Senhor se manifeste no teu coração. Deus, o Senhor é bom e nós te amamos. E nós te clamamos nessa hora, Senhor. Fala conosco. Fala conosco através da tua palavra. Ministra aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, João capítulo 16, nos versos 5 ao 15, diz assim. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém? A palavra de hoje, nós vamos trazer um foco aqui sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Após Jesus falar sobre a sua ida aos discípulos, eles entristeceram. E aí Jesus explica que ele precisava ir para que ele pudesse enviar o conselheiro, em algumas versões advogado, em outras versões, o Consolador. Jesus diz, se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. E o Espírito Santo é quem faz toda a diferença na nossa vida. Sem o Espírito Santo seria impossível nós conhecermos a Jesus. Sem o Espírito Santo seria impossível alcançarmos o perdão do Senhor Jesus. Porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus explica por que Ele convence do pecado. Porque os homens não creem em Jesus. É necessário que haja um convencimento vindo do Espírito Santo. Palavras de sabedoria não convencem ninguém. Mas quando o Espírito Santo entra no coração da pessoa, Ele dá um entendimento. Foi assim que Jesus nos chamou, através do poder do Espírito Santo. Ele fala da justiça. E Jesus fala, porque vou para o Pai, vocês não me verão mais. Então Ele vai convencer da justiça de Deus que está sendo satisfeita em Cristo. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. E por último Ele fala convencer do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, ou seja, tudo de mal que há nesse mundo já está selado. Já há uma condenação para o inimigo das nossas almas. E todos aqueles que servem aos propósitos malignos e não querem esse convencimento dado pelo Espírito Santo, estão debaixo desse jugo, desse juízo. E é interessante que Jesus fala, tenho ainda muito a dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. E é esse Espírito da verdade que eu quero falar hoje, essa pessoa do Espírito Santo. Por que pessoa do Espírito Santo? Porque existem pessoas, religiões, que tentam desmerecer essa pessoa da Trindade. Muitos dizem que Ele é uma força, outros dizem que o Consolador é uma religião que veio para espiritualizar o homem. Mas a verdade é que o termo usado aqui no verso 7, quando ele diz aqui conselheiro, você pode olhar na sua Bíblia que esse termo vai estar em maiúsculo. E você sabe que na regra gramatical, quando está em maiúsculo, significa que é uma pessoa, é um nome próprio. Aqui o termo paracleto significa aquele que dá força, ou aquele que encoraja, no original do grego. Às vezes as pessoas dizem, não, isso aqui é força ativa de Deus. Não, conselheiro é uma pessoa. O sentido desse vocábulo, que é usado no original grego, que é paracleto, ele é traduzido por advogado, conselheiro, consolador, fortalecedor, socorro, aliado e amigo. A mesma palavra paracleto que foi usada aqui em João 14, 16, e traduzida por consolador, também foi usada lá em 1 João 2:1, quando fala em relação a Jesus, sendo traduzida por advogado, que indica ser ele uma pessoa e não uma força ativa, como alguns querem provar. Você nota que ele é da mesma essência de Jesus, porque quando João fala sobre temos um advogado diante do Pai, fala de Jesus, e aqui Jesus está dizendo que enviaria também um advogado para nós, esse Espírito Santo. E nós não podemos seguir em frente sem o auxílio dele. Por isso, eu quero falar alguns atributos aqui do Espírito Santo. Eu sei que eu já falei sobre isso em alguns estudos há 2 ou 3 anos atrás. Mas quem sabe você é novo aqui no grupo, você não ouviu. Mas eu quero falar alguns atributos que mostram que o Espírito Santo não é uma força, não é uma religião, mas ele é uma pessoa da Trindade. Primeiro, por que ele é uma pessoa? Porque ele convence. Em João 16, 8, fala que ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em Efésios 2, diz que ele leva o homem a Deus. No livro de Atos 4, no versículo 3, nós vamos ver o Espírito Santo falando ao homem. Em Atos 16, verso 6, ele impede o apóstolo de ir para um lugar. Em João 14, 26, ele ensina. Em Lucas 4, verso 1, ele guia os servos de Deus. Em 2 Timóteo 3, 16, vemos que o Espírito Santo inspira o homem. Em Romanos 8, 26, 27, nós vemos que ele intercede por nós. E em 1 Coríntios 6, 11, ele justifica. Em Efésios 3:5 ele revela verdades. E em Isaías 63, Efésios 4, nós vamos ver que o Espírito Santo se entristece. Uma força não se entristece. Uma força não fala, uma força não ensina, uma força não guia, não inspira, não intercede. É por isso que ele é considerado a pessoa, a terceira pessoa da Trindade. E nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo em nós e obedecê-lo. Tudo que ele faz glorifica Jesus. Tudo que ele traz para nós é aquilo que Jesus recebeu do Pai. Porque o verso 15 diz assim, verso 14 e 15 diz assim: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo nos torna conhecido todas as coisas, os mistérios e as revelações que vêm de Deus. Ele sabe exatamente a tua necessidade. Ele sabe exatamente o que você precisa. E é Ele quem intercede junto ao Pai. É Ele quem comunica a Deus Pai as nossas necessidades. Jesus diz no verso 15: tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Ele é o nosso elo entre Deus e Jesus. Ele é aquele que ficou aqui conosco. Ele é o nosso consolador, sabe? Quem sabe você está passando por um momento de tristeza e se sinta inconsolado. Então convide o Consolador de Deus. Essa pessoa maravilhosa, essa pessoa linda que é o Espírito Santo. Ele vai interceder com você. Ele vai te guiar pela verdade, porque essa é a função dele. Ele é o Espírito da verdade. É impossível ter uma vida com Deus desconectado do Espírito Santo. E poucas vezes a gente se refere a Ele. Mas se você quer começar um ano diferente, comece o teu ano voltando o teu coração, voltando os teus pensamentos a uma conexão mais forte com esse Espírito Santo. Talvez você me pergunte como eu faço para receber o Espírito Santo em mim. Toda vez que alguém se arrepende dos seus pecados e confessa que Jesus é o Senhor, o Espírito Santo vem e passa a habitar nessa pessoa. Então, se você não fez ainda essa oração, se você não tomou essa decisão, eu te convido a tomar essa decisão por Jesus e entregar a sua vida para Ele. Ele é maravilhoso. Ele nos ama. E Ele tem propósitos para realizar na nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus possa encontrar habitação no teu coração. Que Ele possa te guiar, que Ele possa te ensinar, que Ele possa te consolar em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém.